Parasha desta semana é Parashat Vayeshev. Parasha que começa a saga, a história do Yosef. E a Torá começa contando como que o Yaakov tinha um tratamento muito especial pelo Yosef, porque ele enxergava no Yosef, ele se identificava com Yosef. E fez uma túnica especial para ele. Depois o Yosef começou a ter sonhos, teve dois sonhos que expressavam que os irmãos um dia vão ser submissos a ele, vão se curvar para ele. E ele contava isso para os irmãos, contava isso para o pai. O pai enxergava aqui uma profecia e os irmãos ficaram com raiva. Como que você está pensando que vai nos dominar? História é essa. Nós não queremos você como rei. E se você está pensando em nos dominar, significa que você vai ser um ditador. Depois a Torá conta quando os irmãos estavam pastoreando longe e Yaakov pede para o Yosef ir lá ver como estão os irmãos. E o Yosef vai. Quando está se aproximando deles, os irmãos lá começam a discutir. E chega à conclusão que um irmão desses que nos persegue e está querendo nos dominar à força, nós temos que dar o cabo. Nós temos que apagar ele, não é possível. Nós temos que nos defender. E aí o Reuven fala, não, que coisa é essa? De jeito nenhum, vamos jogar ele nesse poço. Pensando que mais tarde ele vem lá, leva o Yosef embora e pronto. Os irmãos vão se acalmar. Nesse meio tempo, Reuven sai. E os outros irmãos veem que está passando um grupo de mercadores. E o Yehudá dá a ideia, vamos vender ele para esses mercadores. E assim, não precisamos derramar sangue. Para que derramar sangue? E pelo menos ele vai ficar longe de nós, mas nos deixar em paz. E é o que eles fazem. Vendem o Yosef. Depois eles vão voltar para casa. E nestas aparece o Reuven. E Reuven vai lá ver no poço. Onde é que está o Yosef? Ele fica desesperado. E nós vamos falar para o nosso pai. Então os irmãos têm a ideia de pegar sangue de cabrito, que é parecido com o sangue humano, derramar na túnica que eles tinham tirado do Yosef. E vamos levar para casa e deixar com que o Yaakov tire as suas próprias conclusões. E a conclusão do Yaakov foi o que parecia. Yosef foi atacado por algum animal. E o Yaakov não conseguia se consolar por isso. Depois a Torá conta toda a história do Yehudá. Como Yehudá casou, os filhos que ele teve, a nora que ele teve e esses filhos que acabaram morrendo por conta de mau comportamento. E como depois, esta nora dele acaba dando um jeito de ter filhos com Yehudá. E só que ninguém sabia. Nem o Yehudá sabia que era a Tamar aquela. Depois, quando descobrem, quer dizer, quando fica, torna-se público que a Tamar está grávida, e ela então não quer denunciar e não quer deixar o seu sogro em situação de vergonha. Ela só diz, a quem pertencem esses objetos é que eu estou grávida e que ele se declare sozinho. E o Yehudá diz, opa, ela tem razão. Eu não dei ela para casar com o meu terceiro filho depois que ela perdeu os dois primeiros maridos. E nesse caso, antes de dar a Torá, existia o conceito de que até o sogro pudesse fazer a mitzvah de Yibum, que é construir uma casa com aquela viúva. E de fato nascem dois filhos, Peretz e Zerach. E depois a Torá conta o que acontece com Yosef. Yosef lá no Egito acabou trabalhando na casa de um dos ministros do faraó. E o ministro cuidava da comida, do açougue. E o Yosef tem muito sucesso. Tudo que ele faz, Deus ajuda. E o Potifar começa a ver, o dono, o patrão dele vê. Muito sucesso. Mas no final das contas, a mulher do Potifar põe os olhos no Yosef e fica tentando o Yosef até que um dia ela aproveita que não tem ninguém em casa e agarra ele e ele foge. E ela então denuncia como se ele tivesse tentado ela. E no final das contas, o Yosef acaba parando na prisão. Ali ele fica por 10 anos. E depois a Torá conta sobre dois outros ministros. Ministro da bebida, ministro do pão, que estão presos pelo faraó. E eles acordam e estão com um sonho, eles tiveram um sonho ruim, eles estão com a cara feia. E Yosef pergunta para eles o que aconteceu, e eles contam o sonho. E Yosef interpreta para eles o sonho, que é exatamente como a Torá termina a Parashá, contando que foi exatamente o que aconteceu. Um foi novamente escalado pelo faraó e o outro foi enforcado pelo faraó. E acontece exatamente conforme o que Yosef diz a eles. E Yosef tinha feito um pedido para esse ministro, que o ministro da bebida, que vai voltar ao serviço. O Yosef pede, por favor, me lembre perante o faraó, eu não fiz nada, estou aqui preso, inocente. E o ministro esquece de falar sobre Yosef. Neste último episódio da Parashá, quando Yosef está preso, tem algo que é o ponto e o versículo que é a partida, o ponto de partida para o Yosef chegar aonde ele chegou. É o ponto que leva ele a se tornar vice-rei, salvar o povo lá da miséria, da fome, etc, etc, como conta a Parashá da semana que vem. E é um versículo que às vezes fica um pouco desapercebido. E o versículo é quando Yosef vê esses ministros de manhã cedo. Ele vê que eles estão tristes. Vayavó alehem Yosef baboker, Yosef vem a eles de manhã, vayarotam inam zoafim. E vê que eles estão com a cara feia. E ele pergunta, pergunta para esses ministros do faraó, que estavam lá presos, madua penechem ra'im hayom. Por que que a cara de vocês está ruim hoje? E eles então dizem, nós tivemos um sonho e não sabemos o que isso significa. Então Yosef diz, olha, quem sabe Deus me ajuda e eu posso interpretar para vocês o sonho. E aí eles contam os sonhos e o Yosef interpreta. Num primeiro momento o ministro não vai lembrar dele. Depois de 2 anos, o ministro sim lembra deles, é dele, do Yosef, que é o início da Parashá da semana que vem, quando o faraó tem os seus sonhos e não está conseguindo ninguém para interpretar o sonho direito. Aí o ministro diz, agora estou lembrando que tinha um jovem lá na prisão que era bom nesse assunto. Se o Yosef não tivesse ligado para a preocupação e para a cara triste, chateada desses ministros, muito provavelmente ele estaria preso para sempre. O que levou ele a finalmente sair da prisão em um dado momento foi o fato dele perceber que algo está acontecendo com essas pessoas. E pelo fato dele ter oferecido uma ajuda para eles. Na verdade, em primeiro momento, ele nem ofereceu ajuda. Ele simplesmente se importou por eles. Se preocupou por eles. que aconteceu? Por que vocês estão com a cara feia? Simplesmente isso. Mas o mais incrível, se nós formos olhar a vida do Yosef naquele momento, Yosef está longe da sua família. O Yosef está num país estranho. O Yosef começou a ter um certo sucesso na casa do Potifar, foi parar na prisão, já está há 10 anos preso. Ele está há 11 anos longe da sua família. 11 anos que começaram com 17 anos. Ele está longe, e longe assim porque ele foi meio renegado pelos próprios irmãos. Ele está preso e provavelmente, sendo um escravo preso e ali ministros do faraó, que deviam se achar os ministros do faraó, por mais que estão presos. Imagina qual era o tratamento que os ministros davam para o Yosef ali na prisão. Qual era a forma que eles tratavam o Yosef? Em resumo, o Yosef tinha todos os motivos do mundo para não ligar para o que acontece com as outras pessoas à sua volta. Eu estou aqui com os meus tsuras, eu tenho os meus sofrimentos, eu tenho os meus problemas, que não são poucos. Estou aqui na desgraça, na prisão, inocentemente eu fui preso, não fiz absolutamente nada de errado, caluniaram contra mim. Ele podia simplesmente nem olhar com a cara dos outros. E se já estão com a cara ruim, tá, com a cara ruim. Por que eu tenho que demonstrar alguma coisa, algum apreço por isso? Problema deles. Eles estão com a cara ruim, eu também estou com a cara ruim. Também tenho os meus problemas. Mas não. O Yosef nos dá uma lição incrível. Muitas vezes, para que a pessoa seja e se torne uma pessoa que faz bondade, ele precisa sacrificar um pouco. Ele precisa deixar de lado o olhar para si próprio. E olhar um pouco para fora dele. Olhar para o que está acontecendo com os outros. Nós vemos na nossa paraxá também um outro exemplo disso. Da Tamar. Que ela podia entregar. E dizer quem foi que fez, o que fez, de quem são os filhos. Mas não. Ela pensou se isso vai prejudicar, se isso vai levar a ele passar vergonha. Por que eu vou fazer no passar vergonha? Isso demonstra se preocupar com o próximo. E temos muitas histórias, inclusive acho que eu já contei algumas dessas. Tem aquela famosa história do Rav Moshe Feinstein, que uma vez alguém deu carona para ele. E quando a mancha estava entrando no carro, essa pessoa não percebeu e já bateu a porta e pegou o dedo do Rav Moshe Feinstein. E o Rav Moshe ficou assim a viagem toda. Quando ele chegou finalmente em casa, ele estava branco e caiu na poltrona quase desmaiando de tanta dor que ele tinha no dedo. Perguntaram para ele, mas por quê? Por que o senhor não falou? Ai, meu dedo, para tirar a porta, abrir a porta de novo. O Moshe Feinstein falou, imagina como essa pessoa que estava querendo fazer um favor para mim, me dando carona, como ia se sentir que ele me prendeu o dedo. Isso é incrível. Um autocontrole de não gritar, não demonstrar cara feia, com o dedo doendo horrores, e ele em silêncio, para não causar com que uma pessoa se sinta mal. Tem aquela história do Rav Aaron Kotler e o seu filho Rav Schneur, que antes de viajarem para... Eles moravam nos Estados Unidos, vieram para Israel, e Rav Schneur ia casar. Antes de irem embora, eles foram se despedir do sogro do Rav Aaron, o avô do noivo, que era o Rav Ister Zalman Meltzer. E o Rav Ister desceu para acompanhar eles. Ele desceu só um pouco as escadarias e parou. E eles foram embora, o genro e o neto. Perguntaram para o Rav Ister por que o senhor não acompanhou eles até lá embaixo. E ele então disse: aqui nesta região tem muitas pessoas sobreviventes do Holocausto. Pessoas que não têm os avós, pessoas que não têm os netos. Como que eu posso aparecer agora na rua me despedindo de um neto que vai poder casar, se isso vai causar angústia para os vizinhos que eventualmente virem esta cena? O que o Yosef está nos ensinando, o que os nossos mestres estão nos ensinando aqui, é olhar à volta um pouquinho e ver se alguém precisa de alguma ajuda, se alguém precisa de uma palavrinha apenas uma palavra, simplesmente mostrar que você tem preocupação pelo outro. Por exemplo, coisas pequenas. Por exemplo, a pessoa que levanta a Torá no Shabbat, levanta a Torá, Hagbahá, depois da leitura da Torá, ele se senta. Está todo mundo preocupado em pegar o seu próprio Humash, Sidur, para poder acompanhar a Haftarah. E essa pessoa agora que levantou a Torá, ele não tem Humash na frente dele. E ele não tem como levantar e pegar Humash agora. Pessoa que vai e leva um Humash para ele, está fazendo uma ação pequena, mas uma ação grande. É, demonstra a preocupação que você tem para ele também poder acompanhar agora. Ele também precisa de um sidur para poder continuar a reza. São coisas pequenas que nós podemos demonstrar a preocupação um com o outro. Isso traz um conforto para as pessoas. O Rav Shraga Feivel Mendelovich, que era Rosh Yeshiva de Torá Vadat, quando ele dava aula, às vezes não tinha cadeiras suficientes, lotava. Então, na sala que ele estava dando aula, não tinha cadeiras suficientes. O pessoal tinha que ir, os alunos tinham que ir numa sala vizinha trazer cadeiras. Ele costumava dizer que um aluno que vem com uma cadeira para si é um aluno que está meio viajando, está sonhando na vida. Enquanto que aquele que traz duas cadeiras, uma para si e uma para um colega, é chamado de um Baal Chesed, uma pessoa que faz bondade. São ações pequenas, mas são ações pequenas que fazem toda a diferença. Justo hoje eu vi algo tão bonito na rua. Também detalhes. Eu estava num lugar onde tem muitas vagas para estacionar em 90 graus. Eu estava lá preocupado pegando umas coisas. De repente eu vi uma moça chegando e gritando. Olhei para ver o que estava acontecendo, com o que ela estava falando. E ela estava falando com uma senhora que estava estacionando o carro. Em primeiro momento pensei, ela vai pegar carona, ou ela tem alguma coisa a ver. Não tinha nada a ver. O que ela estava gritando: a senhora precisa de ajuda? E ela então foi, olhou de um lado, do outro lado do carro, e falou: está perfeito, dá pode ir que vai encaixar o carro. E ainda antes de ir embora, essa moça fala para essa senhora: parabéns, a senhora é uma grande motorista. Que coisa bonita. Que comportamento lindo. Você está passando na rua, está vendo que alguém precisa de ajuda. O que, que custa? Uma ajuda tão pequena, mas é grande. E ainda por cima, fechar com chave de ouro, dando um elogio para a motorista, que coisa mais bonita. O Sábado Slabotka, só para encerrar, ele diz que nós não podemos imaginar a força que tem uma pequena ação. E ele exemplifica com Yaakov Avinu. Yaakov Avinu tirou a pedra de cima do poço para os pastores poderem dar de beber para os rebanhos. Os pastores estavam lá dizendo, isso foi 2, 3 semanas atrás, estavam esperando, tem que esperar todos os pastores chegarem para conseguir remover a pedra, que era pesada. E o Yaakov tirou a pedra sozinho, quando ele viu a Rachel chegando, para poder dar água, e todo mundo pôde pegar água, todo mundo se beneficiou. A princípio parece que tá bom, grande coisa, Yaakov empurrou a pedra. Grande coisa. Tem coisas muito mais grandiosas que ele fez na vida. Só que quando chega a reza da chuva, que nós falamos em Shemini Atzeret, e pedimos para Deus chuvas, nós lembramos vários méritos dos nossos patriarcas. E quando falamos sobre os méritos do Yaakov Avinu, nós falamos de coisas grandiosas, que ele lutou contra o anjo, mas nós mencionamos lá junto com isso, que ele rodou a pedra de cima do poço, e por conta disso, não prive-nos da água. É algo tão pequeno, algo que parece tão pequeno, até hoje nós rezamos e pedimos para Deus chuvas em mérito disso. Não existem ações pequenas. Todas as ações são bem-vindas. Todo o bem que você pode fazer para alguém é bem-vindo. E é esta a lição do Yosef. Viu alguém com a cara feia? Pergunta. Só pergunta. Está tudo bem? Grandes chances que você não tem como ajudar essa pessoa. Mas a ajuda de demonstrar carinho, de demonstrar preocupação por ela, já é algo que pode abrir portas de salvação para ela.